Bem, muito boa tarde. Nós queríamos agradecer a vossa presença aqui connosco hoje, dizer que vos estamos a receber em grupo de trabalho, porque em comissão a COFAP decidiu, para conseguirmos ouvir todas as entidades que nos tinham pedido audiências, constituir um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho que está a acompanhar este processo, com os deputados dos vários partidos que estão a acompanhar esta nova legislação. E explicar-vos um bocadinho qual é a nossa metodologia de trabalho. Nós damos 10 minutos iniciais para que possam expor aquilo que entenderem e depois passamos aos grupos parlamentares com 5 minutos a cada grupo parlamentar e no final voltamos a dar a palavra para as considerações finais que entenderem fazer. Pedimos também alguma contenção nesse tempo final porque estamos a ouvir várias entidades e para não atrasarmos os trabalhos, e passava desde já a palavra. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar as senhoras deputadas e o senhor deputado presidente. Agradecer também a oportunidade que nos dão para podermos estar aqui hoje. Nós queremos ser muito breves. Seguramente terão tido a oportunidade de ler a comunicação que nós enviámos relativamente a esta proposta de lei 184-12. Há aqui um conjunto de questões que nos preocupam sobre esta proposta de lei. Começar só por contextualizar. Nós apresentámos um conjunto de propostas sobre esta matéria ao antigo secretário de Administração Pública, Dr. Hélder Rosolino, numa reunião que só ocorreu porque nós avançámos com uma intimação judicial para poder negociar este diploma, porque infelizmente tem sido entendimento da Secretaria de Estado de Administração Pública nos últimos anos que as matérias de negociação coletiva estão restringidas às confederações sindicais, e nós, que somos um sindicato independente, não temos sido chamados a participar nestas mesmas negociações. Todavia, os tribunais têm-nos dado razão até ao momento e têm ou intimado o Sr. Secretário de Estado de Administração Pública, a Secretaria de Estado de Administração Pública, a envolver-nos nestes processos, ou mesmo, e nós temos já pelo menos uma decisão que transitou em julgado, em que reconhece o direito das associações sindicais independentes a poderem e a deverem ser incluídas nestes processos de negociação coletiva. E foi então, na sequência de mais uma intimação judicial, que nós tivemos a oportunidade de ser recebidos pelo Dr. Hélder Rosolino e apresentámos um conjunto de propostas sobre esta matéria, que apesar de tudo, nos parece que teve um momento de realçar em que, depois de ser conhecida a Lei 80-2013, se não me falha a memória, sobre a requalificação, e de ser conhecida também a proposta que deu entrada aqui na Assembleia da República, que vimos que duas das propostas que nós apresentamos ao Sr. Secretário de Estado foram acolhidas, o que de alguma maneira contraria um pouco o argumento de que a Secretaria de Estado da Administração Pública invoca habitualmente para não chamar a nossa organização, outras organizações sindicais, para estas negociações, porque entende que são associações de âmbito setorial e que iriam acrescentar muito pouco em questões de matéria mais de administração pública em termos gerais. Ficou aqui demonstrado em dois exemplos, duas alterações ao artigo 12º e 13º, fomos nós que propusemos explicitamente, que mostram que, apesar de sermos um sindicato setorial, temos também uma preocupação de olhar para estas matérias em termos globais, até porque os nossos representados acabam por ser também afetados pelas mesmas. Mas, no fundo, e desde logo uma das preocupações que vos gostaríamos de trazer e de chamar a atenção para a necessidade de poder corrigir nesta proposta de lei, tem a ver com a inclusão de uma norma no artigo 348, peço desculpa, que visa afastar precisamente associações sindicais como o SNESUP, associações, no fundo, que têm, são setoriais, de poderem participar nestes processos de negociação coletiva, ao arrepio daquilo que diz a nossa Constituição e daquilo que vem sendo a interpretação de alguns tribunais sobre estas questões de matéria, e julgamos que era importante, desde logo, não deixar passar esta matéria que para nós e para outras associações do nosso âmbito são muito importantes e que naturalmente gostaríamos de poder continuar a ter a possibilidade de participar em processos negociais que possam afetar diretamente os nossos representados. Naquilo que toca mais diretamente à representação dos nossos associados, temos também previsto nesta proposta de lei uma matéria que já deu corpo à Lei 80 de 2013 sobre a requalificação, mas que acaba por estar também aqui incluída nesta proposta de Lei 184 e que nos, no fundo, para nós, sendo um sindicato de docentes do ensino superior e de investigadores, nos continua a causar muito espanto é como é que se pretende requalificar aqueles que são os profissionais mais qualificados do país. Estamos a falar de carreiras, quer as de docentes, quer as de investigador, em que, digamos assim, a categoria de entrada tem como exigência o grau de doutor. Quero dizer que são pessoas que são altamente qualificadas, são pessoas que em muitas situações estão nas instituições há muitos anos e que não conseguimos perceber como é que se pode pretender requalificar estes profissionais. Ainda para mais num momento em que, como é reconhecido já publicamente, como inclusivamente o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior também já o assumiu publicamente, não temos ensino superior a mais, muito pelo contrário, estamos ainda longe de poder atingir os números de diplomados da média, quer da OCDE, quer da União Europeia, e aquilo que se nos afigura nos próximos anos é necessariamente uma necessidade de aumentar o ensino superior que temos, a oferta de ensino superior que temos no país. Ora, isto faz-se naturalmente não diminuindo os profissionais que temos a trabalhar quer na docência, quer na investigação, mas pelo contrário, criando condições para que eles possam desenvolver com condições que garantam a qualidade do seu trabalho nos próximos anos e que, eventualmente, havendo necessidade de dar corpo a mais oferta formativa, que possa também ser alargado o recrutamento destes profissionais. Sabemos que isto não é uma altura fácil para falar nestas questões, mas a realidade dos números mostra precisamente isto. Não somos nós que o dizemos. Se olharmos para qualquer relatório sobre esta matéria, mostra que nós estamos ainda muito longe daquilo que nos comprometemos de ter em 2020 40% de diplomados entre os 30 e os 34 anos. Temos neste momento cerca de 27%. Quer dizer que não há ensino superior a mais. Podemos eventualmente olhar para como é que podemos otimizar a rede de ensino superior, como as instituições estão organizadas, mas não podemos aceitar uma ideia que se tem vindo a generalizar, agora felizmente mitigada, de que tínhamos ensino superior a mais, porque não é verdade, não temos ensino superior a mais. E por isso esta nossa preocupação em que se exclua do âmbito de aplicação da requalificação os docentes e investigadores do ensino superior. Fazemos aqui uma proposta muito concreta que julgamos que pode ultrapassar pode resolver estas questões. Depois temos outras matérias mais de âmbito particular, mas passo agora a palavra ao meu colega Henrique Curado, que poderá mais detalhadamente explicar alguns.
Muito boa tarde, senhores deputados, sem querer voltar às questões que o colega António falou, em matéria de requalificação, pronto, nós temos uma proposta de inclusão no artigo 244, no anterior artigo 245, e agora só no respeito à reunião que tivemos com o Dr. Helder Rosolino, então Secretário de Estado, começou a reunião por dizer que era constrangedor porque tinha sido intimado judicialmente e acabou a reunião a dizer assim, afinal valeu a pena. E o que valeu a pena é que, pura e simplesmente, cortou um artigo em que eu lhe disse que era redundante, ou eu não o sabia ler ou era redundante, ele cortou e concordou plenamente comigo quando lhe disse que a dupla jurisdição, que não tinha sentido, que ia ser uma confusão total nos tribunais. Propus-lhe, inclusive, que falasse com o Sr. Ministro da Justiça, que certamente não lhe daria razão na proposta e, portanto, alterou, em meu entender, não no melhor sentido, porque deixou para a tutela aos tribunais administrativos a questão da controversão das relações laborais, quando os tribunais administrativos estão pejados de processos por tudo e mais alguma coisa, e, portanto, teria sentido, se queremos aproximar com o Código de Trabalho, deixar para os tribunais de trabalho. Compreendo que haja ali questões de natureza de vínculo em si, que os tribunais de trabalho não têm sensibilidade, Agora, obviamente, do vínculo muitas vezes vêm os direitos emergentes desse vínculo e, portanto, a pessoa via-se obrigada a discutir em tribunal de trabalho os direitos emergentes do vínculo, por exemplo, um contrato que cessava ou que se declarava a nulidade de 2 anos ou 3 anos, como nós conhecemos tantos, quando mais vezes não sei quantos anos mais, se declara a nulidade ou a anulabilidade do contrato e depois a pessoa tem direito a férias, tem direito a isto, portanto, vai discutir em tribunais de trabalho. E o vínculo discutia em tribunais administrativos, não tinha sentido. Em meu entender, deveria ter ido tudo para tribunais de trabalho e assim teríamos alguma aproximação, que eu digo que só alguma aproximação. Eu disse ao Sr. Secretário de Estado, ex-secretário de Estado, que via mérito no projeto, que ele perguntou, mas não vê mérito no projeto, porque eram tantas as críticas, mas eu vejo mérito no projeto e acho que esse mérito vem já do anterior governo, quando tentou condensar alguma legislação que estava dispersa. Este governo, de facto, fez também esforço nesse sentido. A questão é depois nos aspectos de pormenor que, de facto, tem muito de problemático. Nomeadamente, portanto, esse que foi corrigido. Isto reforça que, de facto, sermos um sindicato sectorial, que contribuímos, obviamente, aliás, praticamente as nossas propostas são transversais à função pública, com a questão do aspecto da requalificação, que acho que a norma, ou pelo menos o número 5 que está vertido no projeto, no artigo 244, poderia ser aprimorado no sentido de criar um regime específico para o ensino superior. Porque nós tivemos na Comissão de Educação, Ciência e Cultura, que aliás temos o relatório, fazemos referência ao relatório, que nos deu razão, de facto, à existência de corpos especiais altamente qualificados, como são os docentes do ensino superior. Isto não é uma questão de elitismo, é uma questão de obrigações que o Estado sempre impôs às instituições e às pessoas. Muitas vezes as pessoas fazerem os seus estudos de doutoramento sem dispensa de serviço, portanto o Estado impôs isso e agora diz-lhes, por exemplo, simplesmente requalifiquem-se. E nós perguntamos o que é isso, requalificar pessoas que têm doutoramento. Uma coisa é requalificar pessoas que exercem funções indiscriminadas, não especiais na função pública, outra coisa é requalificar docentes no ensino superior, ou requalificar um magistrado, o que é isso, não sei. Mas um docente com um doutoramento que, enfim, se faz no mínimo dos mínimos 3, 4 anos, o que é requalificar num ano? Portanto, temos sérias dúvidas. Portanto, a nossa proposta, de facto, é que haja um regime de exceção ao ensino superior. Até porque dentro da instituição-mãe ensino superior, um politécnico, uma universidade, as pessoas podem, no quadro da sua instituição, lecionar as mais diversas matérias. E, portanto, aí dentro são sempre perfeitamente requalificáveis. Requalificá-los para fora das instituições, parece-me que, enfim, há aqui um nonsense face àquilo que tem sido as exigências de carreira. Por outro lado, em matéria também de carreira, nós temos, com revisão em 2009 e 2010, regimes transitórios que ainda não chegaram ao fim. Portanto, qualquer aplicação deste diploma que vem entrar em vigor, como eu disse ao Sr. Secretário de Estado, que ele me dizia que era em janeiro, ele disse que não seria, portanto, presumo que ainda demora um pouco mais, mas que vem entrar em vigor ao longo deste ano, obviamente, calha em cima do período transitório, e perguntamos como é, qual é a previsão de... E é isso que nós propomos também na alteração do artigo 246, anterior artigo 247. E em matéria ainda de reafetação, temos uma proposta de um número 5 no artigo 255, de que as pessoas que estejam obrigadas para ingresso na função pública ao regime de doutoramento, não sejam sujeitos à requalificação, a menos que o solicitem. Porque, de facto, aquilo que me parece, cada vez mais vemos constrangimentos orçamentais, diminuições de salários dos trabalhadores em funções públicas, e neste momento estamos a fazer uma aproximação, queramos ou não, estamos a fazer uma aproximação, pelo menos, e não pelas qualificações. Portanto, as pessoas estão a ser aproximadas em termos de vencimento, e pedir às pessoas que aceitem isso e o que eu tenho vindo sempre a entender, aliás, eu leciono em matéria de políticas públicas, de direitos e políticas públicas, e aquilo que me parece, tenho amigos no setor privado que fizeram reestruturações, centenas de funcionários nas suas empresas, sem que houvesse nada na comunicação social. Tudo isto é possível fazer com bom senso, sem que as pessoas se sintam constrangidas, se sintam violentadas, e tudo isto vem violentar, obviamente. Pegar, por exemplo, o regime de requalificação do artigo 257, das fases do processo de requalificação, permite que um professor catedrático entre diretamente na segunda fase, que nem entre na primeira. Portanto, agora há duas fases. A primeira fica a oferir 60% com um teto de 1.200 e tal euros. Na segunda fase fica a oferir um valor que tem um teto máximo de 2 e acho que dá 838,44 euros. Isso significa que há um professor catedrático, se aplicar às pessoas catedráticas, há um professor catedrático dizer: o senhor não entra na primeira fase do processo de requalificação porque era antigo nomeado, portanto vai ser penalizado por isso. Não vai ficar a oferir 1.200 e tal euros, vai ficar já a oferir 838 euros durante um, por tempo indeterminado. Isto é a leitura que resulta, e a aplicação que resulta, exclusivamente da lei. Eu disse isto ao Sr. Secretário de Estado, de uma certa forma já previa que se demitisse, tive pena que se demitisse, porque acho que foi o pai desta lei e devia tirar as consequências até ao fim, de facto, dos problemas que se vão causar às pessoas com tudo isto. Em matéria ainda das intervenções das associações sindicais, temos vindo a conhecer por parte dos tribunais alguma relutância em que as associações sindicais, nomeadamente nós, venhamos defender interesses, portanto, de uma forma coletiva, os direitos dos nossos associados. Portanto, aquilo que os juízes vêm entendendo, a lei não é clara, este artigo 337 que nós focamos aí, pensamos que onde está para defesa dos direitos coletivos, deveria acrescentar-se também para defesa coletiva dos direitos e interesses individuais legalmente protegidos dos trabalhadores que representem. A questão, muito concretamente, é isto. Temos situações, nomeadamente das progressões, temos situações da agregação, em que vimos fazer uma defesa dos interesses dos nossos associados e os tribunais nos dizem, digam-nos quem são os vossos associados, nós dizemos quem são os associados e depois dizem que temos que pagar taxas de justiça por cada um dos associados. Temos N situações dessas, depois recorremos, alguns tribunais dão-nos razão, outros não dão. Portanto, quanto mais se clarificar a lei, mais se pacifica as relações. E, por outro lado, protege as pessoas, porque está em causa o valor de isenção de custas para a nível individual é tão baixo que se abrange apenas assistentes. Basta ser professor auxiliar e fica a ser excluído do âmbito da isenção de custas judiciais. Depois, outras matérias ainda de âmbito mais geral, nomeadamente no que respeita à prestação de serviços, o artigo 10º, em que nós propomos a contagem do tempo de serviço prestado. Aliás, havia uma norma na Lei 12A de 2008 alterada por um Orçamento de Estado ainda no tempo do... Sim, sim. Havia uma norma, de facto, que previa que se a instituição precisasse do prestador de serviços para lugares permanentes, ele pudesse suscitar a abertura de concurso. Essa situação não está prevista. E também aquilo que nós achamos, e isso foi dito ao Sr. Secretário de Estado, que me disse isto já não é para o meu tempo, o artigo 63 nos contratos a termo irregulares, que, pelo menos de uma vez por todas, já não há o argumento de que para entrar na função pública é preciso, enfim, um conjunto de cumprimento de garantias constitucionais, portanto, e tudo isso está afastado pelo regime de contrato de trabalho em funções públicas. A tramitação não é a mesma que se incorporasse a Diretiva Comunitária de 1999, que determina que os contratos de trabalho ao fim de 3 anos, que aliás se impôs ao setor privado, o Estado assuma também isso para consigo. E das duas, uma, ou a pessoa passa a ter contrato de trabalho por tempo indeterminado, ou então cessa o contrato, porque o Estado não precisa, não é? Estar a tentar num regime que se pretende, e bem, entendo que bem, aproximar setores, não fazer, de facto, num... aliás, há Estados europeus que já foram condenados. Essencialmente são estas as questões que vínhamos trazer aqui, portanto, como veem, algumas são especificamente sectoriais, como a não aplicação do regime da requalificação, que deveria haver uma norma de exceção para o ensino superior, dadas as altas qualificações que as pessoas têm, de mestrado, doutoramento, pós-doc, mas também matérias de natureza geral que achamos que são pertinentes e de interesse para a função pública em geral. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passava então a palavra à senhora deputada Isabel Santos, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer o contributo que nos trazem. Um contributo que já veio através de um documento escrito e que agora puderam explanar melhor e vão poder até se tirar algumas dúvidas que possam existir. Lembro-me que em relação à lei da requalificação já tinham também trazido aqui alguns contributos à nossa reflexão. Bem, a lei da requalificação, eu continuo a dizer aquilo que sempre disse, não é uma lei da requalificação. Chamou-se lei da requalificação, porque se queria fazer requalificação, a lei da mobilidade não opunha nada, não obstava nada a que se fizesse a requalificação dos trabalhadores. Portanto, isso era uma determinação que o Ministério tinha que ter ou não, por via administrativa, executar a requalificação daqueles trabalhadores. A lei que existia não obstava em nada que isso viesse a acontecer, não obstava em nada que houvesse um maior acompanhamento desses trabalhadores, se a avaliação que foi feita da aplicação dessa lei foi que, de facto, esses trabalhadores não tiveram o acompanhamento devido durante o período que estavam no regime de mobilidade. Portanto, não havia aqui nenhum impedimento. A única coisa que nos é dado ler desse diploma, que agora é transposto para esta compilação de legislação, para esta lei geral, é que de facto se visava, por um lado, reduzir o rendimento oferido pelas pessoas que estavam na situação de mobilidade, e que agora se chama requalificação, e por outro lado se visava facilitar o despedimento. Pronto, tão simples quanto isto. A requalificação não era o cerne da questão, foi só o nome que se deu às outras coisas. E por isso eu vejo com grande dificuldade a aplicação exatamente ao vosso setor, a não ser por outros objetivos que não propriamente o de requalificar esses trabalhadores. Pronto. É esta a minha leitura, claro, acho que é a leitura do Partido Socialista, em relação a esta matéria, e por isso, muito provavelmente, nunca se vos aplicará em matéria de que será uma real requalificação, porque, de facto, são um setor de trabalhadores altamente qualificados e que é quase impossível requalificar, a não ser que se invista na sua formação em áreas diferentes daquela que é a sua área formativa, mas não estou a ver propriamente que vos seja aplicado. Quanto à participação de associações sindicais como a vossa no processo de contratação coletiva, negociação coletiva, o processo de negociação coletiva tem um problema, não é? Que é uma mesa com muitos intervenientes e alargar esse leque de intervenientes é sempre um problema e uma dor de cabeça, como devem imaginar, para que todos possam participar, possam dar os seus contributos num tempo útil, que é o tempo de produção legislativa. No entanto, a minha visão é que pode de facto existir aqui um alargamento, tendo em conta a especificidade das matérias e os impactos das matérias em discussão e tendo em conta o grau de representatividade, porque se calhar temos alguns atores que, tendo assumido uma determinada forma organizativa, até se calhar não têm muito a ver com as matérias em discussão ou não têm diretamente a ver com isso, e a representatividade pode ser sempre questionada, mas dentro de alguns critérios de representatividade que deveriam ser aceitos por todos e estabilizados por todos, se calhar não seria despiciando haver aqui uma reflexão sobre esta matéria, no sentido de haver um alargamento que pudesse levar à audição de entidades como a vossa, e que agora, até pela via judicial, parece que já conseguiram esse intento, e portanto já é quase que matéria ultrapassada, penso eu, por essa decisão judicial. Daqui para a frente não estará vertido na lei, mas estará por uma decisão judicial, de certa forma, ultrapassado esse problema. A questão da precariedade é uma questão que não foi ultrapassada aqui neste diploma, de facto. É uma questão que tarda a ser ultrapassada e se calhar tarda a ser ultrapassada pelas melhores vias, e nós, em sede de debate na especialidade, vamos fazer aqui uma série de reflexão também sobre essa matéria, no sentido de introduzirmos propostas. Vamos tentar introduzir propostas também em relação às outras matérias que aqui, em relação às quais expressaram a vossa preocupação. E aguardamos da parte dos senhores deputados da maioria o melhor acolhimento para o trabalho que aqui todos vamos fazer em sede de especialidade, na tentativa de melhoria deste diploma, que de facto tem alguns problemas mais gerais que aqueles problemas que aqui trouxeram, que têm a ver com a própria construção do diploma, e são esses, se calhar, mais complicados até de debelar. E estes que nos trazem são problemas muito específicos, muito centrados em alguns artigos, e penso que por essa via será mais fácil, no debate que todos vamos manter, conseguir introduzir sérias melhorias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Deputada do Partido Social Democrata, a deputada Conceição Romão.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Representante do Sindicato Nacional do Ensino Superior, Queria agradecer-lhes os contributos. Ouvimos que, de facto, tiveram já uma intervenção junto do ex-senhor secretário de Estado. Algumas matérias parecem-nos pragmáticas. Não temos, relativamente à parte da requalificação, como a senhora deputada Isabel Santos dizia, nós admitimos que, pretendendo uma lei que possa renovar e modernizar alguma coisa na área da administração pública, incluindo na área do ensino, que haja outras dimensões do ensino, prático, científico e até laboratorial, que possam não estar exatamente contidas nos doutoramentos que vão sendo feitos e que as pessoas, em alguns momentos, possam, noutras áreas da sua formação, que possam eventualmente ser complementares, possam, de algum modo, precisarem ainda de alguma requalificação. Sem pôr em causa a habilitação literária que acabam por ter, que é a máxima reconhecida, embora existindo pós-doc, mas de qualquer modo, acho que é importante, pode não se esgotar totalmente a habilitação do doutoramento numa matéria de vida prática, noutras áreas profissionais, ainda que adjacentes à parte académica. Relativamente às propostas feitas, como disse, elas são muito práticas, vamos tentar acolhê-las no sentido de podermos melhorar esta lei e tentar obter aqui alguns consensos no sentido de podermos fazer um caminho desejável, pelo menos para satisfazer algumas das dimensões aqui contidas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Artur Rico, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também, em meu nome pessoal e do CDS-PP, a vinda aqui do Sindicato do Ensino Superior, a vossa vinda aqui. Agradecemos os contributos escritos que apresentaram. Como foi aqui dito, são muito sucintos, muito práticos, muito direcionados àquilo que vos interessa e que vos diz respeito diretamente. Dizer que simpatizamos com aquilo que dizem aqui, com algumas partes, pelo menos, daquilo que dizem aqui, com as vossas preocupações. Também é nosso entendimento que, na matéria da requalificação, as especificidades do ensino superior e dos seus docentes, mas também dos investigadores, são substancialmente diferentes daquilo que é a função pública em geral. Vocês têm funções muito, muito específicas, altamente qualificadas e direcionadas para a área onde estão afetos. Portanto, o regime geral da requalificação dificilmente é aplicável aos docentes do ensino superior. Noto também com agrado a especial cuidado de adicionarem a isto os investigadores dos laboratórios nacionais. Tenho muito orgulho em ter ajudado ao seu reconhecimento a nível de estatuto dentro da função pública e acabar com a situação de precariedade em que estiveram durante anos e anos e anos, a impossibilidade de progressão na carreira, como seria normal. Temos um especial carinho pela situação deles e realmente só temos que agradecer a inclusão da sua situação específica também e a equiparação à dos restantes, digamos, quadros mais qualificados de todos que temos na administração pública e, portanto, temos de manter essa diferença e esse distanciamento. Como foi aqui dito pelo Sr. Deputado Conceição Romão, em sete especialidades iremos tentar, dentro daquilo que é possível, harmonizar aquilo que pretendem com o que será o texto final desta lei. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda. Nós fazemos... Estamos a fazer de seguida sem...
Tem problema. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Queria, em primeiro lugar, pedir desculpa por não estar exatamente no início desta audição. Apanhei um pouco já a meio a vossa intervenção, mas pronto, é difícil a um grupo parlamentar como o Bloco de Esquerda estar em todo lado e estava numa outra reunião. Pronto, o que nós estamos a discutir aqui na especialidade, poder-se-á chamar na gíria material pesado, portanto é um código de trabalho que revoga uma série de leis. Isso em si, essa compactação não é má, porque será sempre melhor ter no ordenamento jurídico alguma coerência e, portanto, esse não é o problema. O problema tem exatamente a ver com o conteúdo, não é? E o conteúdo vai no sentido de piorar as relações laborais na administração pública. Obviamente que também não é tido em consideração as especificidades, e são várias, porque a administração pública não é uma empresa com duas ou três categorias, portanto tem especificidades muito concretas e não se pode tratar de forma igual o que é diferente. O que aqui nos trazem são exemplos que já clarificam esta questão, não é? Quer no que diz respeito à requalificação, quer no que diz respeito até à questão da precariedade, que de facto assume contornos diferentes, portanto não pode ser tratada da mesma forma. Lemos com atenção os contributos que já nos enviaram, assumimos uma significativa parte deles e, portanto, em sede de especialidade, também eles são para nós um instrumento importante para balizar as nossas propostas, e vão ser muitas com certeza, sendo que estamos perante um articulado grande e, portanto, o número de propostas dos vários grupos parlamentares vai ser com certeza significativo, e isso também permite fazer uma discussão mais aprofundada, e as audições têm exatamente esse sentido, não é? Ouvir toda a gente, ouvir as suas especificidades para construir, e é esse o nosso propósito, uma lei melhor. Tudo isto teria muito sentido se não estivéssemos perante um dado que é objetivo e muito pragmático, se assim se quiser, é que estamos perante uma maioria que, utilizando a sua expressão, funciona e tem funcionado até aqui como um rolo compressor relativamente às discussões, manifestando muito pouca abertura às propostas que vêm não só da força viva da administração pública, mas também as propostas que vêm de grupos parlamentares diferentes daqueles que suportam o governo. E, portanto, temos as maiores apreensões relativamente às intenções, muitas vezes demonstradas nas audições, porque não passam disso mesmo, porque o que queremos ver é uma inversão de marcha, se assim se quiser, na proposta inicial, e muita inversão de marcha a fazer, até porque das audições que já aqui tivemos, já constatamos uma série de artigos em que as alterações teriam que ser profundíssimas, assim se quiser. Quanto às questões que aqui levantam, nomeadamente a questão do contrato a termo, da incorporação da diretiva e também de uma adequação deste articulado com o próprio Código de Trabalho, não é? Numa altura em que tanto se fala em convergência, convém que as convergências se façam em todos os sentidos e em todos os carrinhos, não é? É porque normalmente utiliza-se a convergência para alterar aquilo que é melhor para pior, mas não se utiliza a convergência no sentido inverso. E por isso mesmo faz todo sentido que as regras de contratação a termo sejam as mesmas regras daquelas que existem no Código de Trabalho, sendo que essas são para nós também criticáveis, mas de qualquer forma far-se-á convergência desta maneira. Também uma falta do Governo, porque a transposição da diretiva, porque a diretiva e a sua transposição nos remeteria para um articulado muito semelhante ao Código do Trabalho. Levantaram também aqui um problema importante e que tem a ver com as custas judiciais. E não sendo esta a sede que trata de toda a temática de custas judiciais, mas é uma questão de grande preocupação, porque de facto a isenção de custas judiciais é de tal forma, tem um garrote de tal forma apertado, que o número de pessoas que pode beneficiar dessa isenção, depois de um penoso processo da sua solicitação, porque é disso que se trata, não é? É tão escasso que há setores em que, de facto, não se aplica mesmo. O que funciona como também a circunstância inibitória do exercício das liberdades e do exercício dos direitos, não é? E do acesso à justiça, que é uma questão fundamental da nossa Constituição, não é? E, portanto, creio que levantaram bem. Nós já fizemos algumas reflexões sobre esta questão, propostas até concretas sobre esta temática, mas também aqui não tem tido qualquer tipo de acolhimento. E depois não vale muito o argumentário de que neste setor ou naquele setor não há muito recurso a tribunais e, portanto, não é necessário, porque esse também é o argumentário da inibição do exercício das liberdades e, portanto, ainda que fosse apenas um ou dois casos, porque as leis são gerais e abstratas, têm que ter a coerência com a vida e com a situação concreta e, portanto, eu não tenho basicamente nenhuma pergunta a fazer, porque acho que há coincidência de opiniões na análise que fazem para o vosso setor desta proposta de lei, apenas agradecer o contributo e também manifestar a abertura para, em sede de especialidade, por parte do Bloco de Esquerda, nós acolhermos e estudarmos esse vosso contributo para se transformar em propostas concretas ao articulado. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra ao deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Muito boa tarde. Quero começar por cumprimentar a direção, os representantes aqui do Sindicato Nacional do Ensino Superior aqui presentes e dizer-vos o seguinte: não temos propriamente questões, as questões que colocam são pertinentes, temos algo de concordância relativamente às questões de fundo, mas queríamos dizer que há aqui um enquadramento que precisa de ser feito. Este diploma não visa melhorar a administração pública, não visa uniformizar legislação com o setor privado, não visa sequer compilar aquilo que é um conjunto de legislação. É uma peça fundamental num processo de reconfiguração do Estado. De reconfiguração do Estado em que o Estado não assuma as suas funções sociais constitucionalmente obrigados, que desfigura aquilo que são os serviços públicos que hoje temos constituídos e que visa, no fundo, entregar ao setor privado fatias cada vez maiores do orçamento do Estado, privatizando serviços. E, portanto, é neste processo de reconfiguração do Estado que encaixam-se esse conjunto de peças. E, portanto, a primeira questão que colocam, logo, a questão do vínculo público, é paradigmática para esclarecer este mesmo motivo. Isto é, pela mão do governo PS foi adotado um modelo de Estado em que apenas tinham vínculo público de nomeação, que garante direitos, estabilidade dos trabalhadores e as condições para eles serem totalmente independentes no exercício das suas funções. Apenas se garante o vínculo público de nomeação a quem? Forças de segurança, forças à defesa, negócios estrangeiros, aos magistrados judiciais e ao Ministério de Negócios Estrangeiros, portanto aos embaixadores. São as cinco funções. Todas as restantes funções do Estado têm contrato de trabalho em funções públicas, numa clara opção ultraliberal, em que só consideravam-se funções de soberania, e portanto aquelas, cinco, e só aquelas têm o direito ao vínculo público de nomeação. E todas as restantes têm um contrato de trabalho em funções públicas, isto é, podem ser entregues ao setor privado, podem ser privatizadas. E esta concepção é a base de todo um conjunto de medidas que têm vindo a ser tomadas. E, portanto, o PCP já propôs por diversas vezes o vínculo público de nomeação, questão que vocês colocam. E, efetivamente, não faz sentido absolutamente nenhum. Os professores universitários, os professores do ensino secundário, bom, mas todas as funções sociais, trabalhadores que estão em serviço permanente para o Estado, para cumprir aquilo que são as obrigações constitucionais, para cumprir aquilo que são os serviços públicos fundamentais, não faz sentido que tenha um vínculo precário, mas faz todo o sentido que tenham um vínculo público de nomeação para terem independência e autonomia, para poderem exercer cabalmente as suas funções e até face a decisões que são ilegítimas ou que são violadoras do interesse público, recusarem-se a cumprir essas mesmas funções. Essa função é verdadeiramente fundamental e por isso o PCP já propôs por diversas vezes o vínculo público-nomeação para todos os trabalhadores da administração pública para garantir mesmo este conjunto de princípios. Depois fazem referência à questão da requalificação. E também aqui é preciso ter alguma memória. É verdade que o Partido Socialista introduziu o regime da mobilidade, o partido do PSD, CDS-PP alterou a mobilidade rebatizando para requalificação, mas alterando pouco mais que isso, alterando isto, o nome, e alterando uma outra questão que era o objetivo primordial, o objetivo e o primeiro diploma que aqui foi discutido e aprovado pela maioria visava, passado um ano, os trabalhadores em dita requalificação serem despedidos. Era extinto o posto, o vínculo com o Estado. Essa opção foi, e muito bem, declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, mas era esse o objetivo. Ora, o objetivo deste diploma da requalificação não é requalificação. Isto é uma mentira, é a utilização de linguagem positiva para descrever uma coisa que é profundamente negativa. Não se trata de requalificação absolutamente nenhuma, porque se fosse requalificação, um trabalhador requalificado teria que ter, então, um lugar na administração pública. E nós sabemos que os lugares na administração pública estão todos congelados, não há admissões, não há admissões absolutamente nenhumas. E, portanto, não se trata de requalificação. O Estado está numa de despedir e sair de trabalhadores. E a requalificação visava esse objetivo, despedir os seus trabalhadores. E, nessa medida, face à decisão do Tribunal Constitucional, o que é que foi? Houve um recuo por parte da maioria, obrigatoriamente, por força do Tribunal Constitucional, de passar a ficar uma situação de requalificação ad eterno com 40% do salário e 40% do salário que não chega para as despesas mais primárias de qualquer família, o que obriga ou tende a obrigar para as ditas rescisões amigáveis. E, portanto, o Governo insiste neste caminho que visa é o despedimento. E, portanto, o PCP irá votar contra, irá apresentar propostas, irá lutar contra este regime da requalificação e da mobilidade especial. E, aliás, na semana passada discutimos um projeto de lei do PCP que visava a revogação do diploma da requalificação e da mobilidade especial do anterior governo PS, e esse mesmo projeto de diploma foi rejeitado pela maioria PSD-CDS-PP. E, portanto, iremos continuar a lutar para que esta dita requalificação não seja uma realidade, porque ela trata efetivamente de um processo de saída de trabalhadores da administração pública, com todas as consequências que isto tem. Um outro exemplo que eu acho que é bastante elucidativo, que vocês referem na vossa exposição, é a perspectiva da precariedade. Esta dita, a mentira de que este diploma visa a convergência com o setor privado, está aqui demonstrada. Não há convergência absolutamente nenhuma, porque no setor privado, à terceira renovação, um trabalhador com um contrato a prazo é automaticamente incluído nos quadros da empresa, e aqui isto não acontece. Antes, pelo contrário, alargam-se aquilo que é a precariedade dos trabalhadores da administração pública, e portanto há aqui uma mentira grossa relativamente a esta matéria, que é a dita convergência com o setor privado. Em convergência e inconvergência, PSD, CDS-PP e depois também na devida altura o PS, lá foram promovendo alterações à legislação laboral que piorou a legislação laboral de todos os trabalhadores. Uma nota final, agradecendo os contributos, é dizer-vos o seguinte, é que efetivamente com este diploma não se visa melhorar a administração pública. E está-se a seguir um caminho de ataque à administração pública, de ataque aos seus trabalhadores como instrumento do ataque à administração pública, que é muito preocupante para os trabalhadores e para o povo português. E no que diz respeito ao ensino superior, nós podemos estar a entrar num caminho de perda de massa crítica relativamente àquilo que é os nossos quadros mais qualificados e que estão aí para o estrangeiro, que estão a desistir alguns deles que vão ser despedidos, e com isto vamos perder conhecimento científico, conhecimento cultural, conhecimento tecnológico, que compromete o desenvolvimento do nosso país. Portanto, não se trata aqui apenas de um ataque aos trabalhadores, é um ataque aos trabalhadores e aos professores do ensino superior. Sim, senhor, mas pior que isso é que compromete, além de atacar os trabalhadores, ataca também a administração pública e o papel fundamental que ela tem para o nosso desenvolvimento. E o ensino superior é um belo exemplo de como está a comprometer-se o futuro do nosso país. Não há desenvolvimento em nenhum país do mundo, e no nosso com certeza também não haverá, se nós não tivermos massa crítica no ensino superior, se não tivermos qualificações para o desenvolvimento tecnológico e cultural e científico, e sem esse conhecimento, sem essa realidade, nós não teremos passos suficientes para o nosso próprio desenvolvimento enquanto país. E, portanto, o que está aqui a comprometer são os direitos dos trabalhadores, mas também é o futuro do próprio país com este ataque que está em cima da mesa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passava então a palavra aos nossos convidados para aquilo que entenderem como considerações finais.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Só tentando, penso que houve aqui alguma convergência em pontos de vista, nomeadamente no sentido de que, parece que há de todos os partidos, de que os professores de ensino superior não são requalificáveis, embora, enfim, haja uma ideia de que em alguns domínios podem ainda fazer algo mais, o que de facto temos vindo sempre a fazer. É normalíssimo um professor de ensino superior, dentro da sua instituição, vir a lecionar disciplinas que não são verdadeiramente o core da sua formação, mas que estão ali em figuras próximas, figuras afins, e portanto e faz a requalificação, ou tem feito essa requalificação sozinho, porque é isso que tem sido a prática nas instituições de ensino superior, e que de facto, não estando longe, diferente seria no meu caso, porém, a lecionar física quântica ou matemática, teria certamente alguma dificuldade de me requalificar, mas leciono na área de Direito, na área da Gestão Pública, na área da Economia, que também tenho formação e mestrado em Economia, portanto, tenho vindo a lecionar e faço essa requalificação sozinho, sem necessidade de o Estado estar a preocupar-se com essa requalificação. O que me pareceu, de facto, de todos os partidos, uma certa unanimidade no sentido de que não são requalificáveis os docentes do ensino superior, como tal, eu pergunto por que não excepcionar já? Ou seja, as normas... aliás, houve uma certa unanimidade que não nos seria aplicado e, portanto, as normas tendem a cair pelo desuso. Enfim, não terá muito sentido fazer nascer normas quando não tem um destinatário específico. E o destinatário, se o ensino superior não é um destinatário específico, deveria ser excepcionado. Esse, de facto, é aquela nossa proposta. Ainda que, se não se quiser excepcionar em todo, se remeta para um diploma próprio específico do ensino superior, a requalificação do ensino superior. A requalificação nos termos gerais, em nosso entender, não tem sentido, e aliás foi assumido pelos senhores deputados que dificilmente se nos aplicaria, portanto, então, por que não excepcionar? Relativamente à questão que a senhora deputada do Bloco de Esquerda salientou das custas judiciais, nós não queremos trazer aqui a questão específica das custas judiciais, o que queremos trazer aqui é a questão específica de nós podermos intervir, porque isso depois tem implicações, muitos dos nossos associados acabam por desistir das ações por questões financeiras. E, portanto, não é a questão em si que está em causa, mas na sua especificidade, mas a questão mais geral da nossa intervenção. Passava agora, por fim, ao nosso Presidente.
Começar por agradecer os vossos comentários, as vossas indicações sobre estas nossas propostas, e agradecer também... de uma maneira geral, aquilo que julgo também que de alguma maneira foi unânime, a simpatia que demonstraram por aquilo que foram os contributos que nós apresentámos, que são contributos minimalistas numa proposta que é extremamente complexa, mas que no fundo nós nos preocupámos em tentar encontrar aqui um conjunto muito cirúrgico de pequeninas alterações que possam de alguma maneira evitar males maiores na aplicação deste diploma à administração pública em geral, mas também ao ensino superior e à ciência em particular. Sobre a questão da requalificação, apesar de estarmos conscientes que ela dificilmente é aplicável ao ensino superior, todos nós sabemos que ela vai ser um instrumento que algumas instituições que viverem maiores dificuldades financeiras vão querer ter à mão para poder dispensar alguns docentes. e isto não é a forma séria nem mais honesta de tratar os profissionais mais qualificados do país, que são profissionais nos quais, na esmagadora maioria das situações, o Estado investiu muito durante os últimos 25 anos. É que formar um professor do ensino superior ou um investigador não é uma coisa que se faça em um, dois ou três anos. Demora muitos anos a fazer e não se podemos dar ao luxo de desperdiçar recursos que demoram décadas a formar. É apenas este o nosso alerta que gostaríamos de deixar relativamente a esta matéria. Sobre a outra questão colocada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, a questão da negociação coletiva e da operacionalização, ela para nós é muito fácil de ser operacionalizável. Implica talvez uma mudança de metodologia, porque não se faz, por exemplo, como funciona ao nível das comissões parlamentares. As organizações sindicais que entenderem apresentar contributos apresentam durante o prazo que há disponível para o efeito, e depois aquelas que tiverem apresentado contributos e requerido audiência ou participação, tiver apenas uma sugestão, mas no fundo isto para dizer que... Sim, mas isto para dizer que se nós quisermos aplicar a metodologia que atualmente funciona, naturalmente não podemos alargar o leque de participantes nas negociações coletivas. Se mudarmos de metodologia, conseguimos hoje facilmente encontrar outros mecanismos que não excluam à partida organizações que possam ter em matérias muito pontuais, não só necessidade de intervir, com propostas muito concretas a apresentar, e julgamos que aqui quem beneficia naturalmente será sempre a administração pública e a democracia, que fica muito mais participativa e conseguimos ter soluções muito melhores. Uma nota final, apenas para um pormenor também que nós chamamos a atenção numa das nossas últimas propostas do artigo 354, que tem a ver com os instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho, que são uma novidade no ensino superior, que apesar de nós, do nosso sindicato, andar há cerca de 2 anos a propor a implementação destes instrumentos a diversas instituições de ensino superior, até agora não temos conseguido concretizar nenhuma destas propostas, e parece-nos que este artigo precisa de ser clarificado até para incentivar a que estas propostas de regulamentação coletiva de trabalho possam ser operacionalizáveis também em carreiras especiais, em corpos especiais, à semelhança do que acontece, por exemplo, com o corpo dos médicos, em que tem sua carreira especial, mas tem também um instrumento de regulamentação coletiva próprio, que pode depois regulamentar de maneira diversa daquilo que a sua carreira ali dispõe. No ensino superior, sentimos que isto pode ser também um instrumento importante para aproximar muito mais e simplificar muito mais os processos de gestão e de autonomia das próprias instituições de ensino superior. Parece-nos também que pode ser uma proposta que sem implicações muito grandes, ou nenhumas até em termos financeiros, possa facilmente contribuir para uma melhoria também nesta matéria. Mais uma vez o meu agradecimento pela vossa atenção e votos de bom trabalho.
Muito obrigada pela vossa participação, pelos vossos contributos, e pronto, agora os grupos parlamentares irão estudá-los em pormenor e, se entenderem, incluírem nas propostas que vão fazer na especialidade. Muito obrigada.